Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui, né? Na nossa reunião da diretoria do Hospital do Câncer. Vou ser bem breve, bem rápida. E, de acordo com a pauta da reunião, o item 1 é discussões sobre novas formatações para receber emendas. Vocês recordam bem, né, da última reunião que foi realizada em julho, onde foi explanado, né, a questão das dificuldades que nós estávamos tendo para receber emendas, né, diante dos últimos acontecimentos que envolveram o recebimento de uma emenda parlamentar para o HC, conforme conversamos na última reunião, né, que apresentamos todas as problemáticas, quais as formas que nós tínhamos, né, de opção, que, na verdade, não são muitas, praticamente. E, atualmente, o HC não pode receber nenhuma emenda diretamente pelo nosso CNPJ. Diante disso, nós estamos impossibilitados de captar recursos para destinar para a nossa obra. E, conforme sugestão do João Batista, ex-presidente e atual conselheiro, e com autorização dos demais diretores que estavam presentes aqui no dia da reunião, foi levantado aquela hipótese, né, de estarmos conversando com o senhor Henrique Prata para ver a questão da parceria. E o Thiago conversou com o senhor Henrique, expôs a nossa situação atual, e o setor jurídico de Barretos analisou toda a documentação. Que documentação? Matrícula do terreno, escritura, estatuto social nosso, dentre outros documentos. E hoje, agora, o senhor Henrique Prata, ele vai participar da nossa reunião por meio de uma chamada de vídeo via WhatsApp. Você vai ligar para ele, Thiago? Você quer que eu tente ligar do meu computador?
Ué, se for isso, o som sai melhor, sabe?
Acho que sai.
Só para relembrar, às vezes tinha alguns companheiros que não estavam presentes. O Chitão, você não estava? O Zé Branco? Não, já estava. Não estava. O João deu uma sugestão devido a esses problemas que nós enfrentamos, e nós conversamos bastante aqui. A Cláudia também estava presente, ela também achou interessante. É que, infelizmente, da forma que nós estamos, ficou muito politizado, né? E vai piorar, porque eleição municipal se avizinhando, vai ser uma eleição muito disputada. E de Barretos conseguir investir no hospital geral como um todo. Aqui, ele já tem, aqui nós fizemos o valor, nós fizemos a questão do comodato para o hospital de Barretos, 5 mil metros, só que a avaliação que se tem agora é que tem que fazer uma doação do terreno para eles poderem investir, porque o valor é muito maior do hospital geral do que a prevenção. E o João trouxe essa ideia e perguntou: Thiago, você acha que o Henrique pegaria mais esse hospital para gerir, para fazer, para conseguir fazer a gestão, para conseguir as verbas? Porque aí fica despersonalizado lá, né? E nós aqui, como se diz, saímos da questão política. Até ele mesmo falou, né, João, que o sonho do Dr. Acacir era esse, né, de transformar o hospital, fazer uma parceria com o Hospital de Barretos, e o objetivo vai ser tratar o paciente melhor forma possível, com os melhores medicamentos, com a melhor medicina, com tudo. Então, o Henrique está já pronto para receber a ligação, para conversar conosco e para dizer ele mesmo que ele vai dizer aí que eu conversei com ele, ele não estava querendo, estava muito resistente, e eu falei assim: mas nós precisamos da sua ajuda, não tem como a gente... Então, ele quer falar conosco aqui.
Ótimo.
E colocar ele na linha e falar de viva voz o que ele tem para falar aí conosco também. Algumas questões são, a gente tem que ver toda essa questão legal, porque aí, se realmente nós entendemos que esse é o melhor caminho, nós juntos iremos convocar uma assembleia e aí acontecer os outros feitos. Mas primeiro, nós não deixarmos também o hospital ficar despersonalizado, né? O Hospital do Câncer de Patrocínio, nós não podemos perder a nossa essência, Aí nós temos que, às vezes, ter um braço social, algo nesse sentido, para nós não perder a nossa identidade. Né? Essa é uma grande questão que eu acho que vocês têm que conversar isso com o Henrique, expor isso para ele também, essa preocupação de como será, de fato, essa coisa. Enfim, a gestão aqui ele quer deixar por nossa conta, mas seguindo os preceitos das normas e tudo. Ou seja, vai vir de cima para baixo. Né? Nós seremos, seguiremos a gestão, que é o que
até,
eu penso.
Até não só ele assumir, ele assumir isso.
Não, aí ele assume de imediato. Né?
Aí vai direto.
Porque, por exemplo,
eu custei para ver. A essência do hospital não pode perder, porque tudo que construiu até hoje é por causa da essência do hospital. Né? Então, assim, se você perde a essência, você perde todo.
Exato.
Não, os talentos descantilizados são financeiramente profissional. Eu ajudava porque era nós, né? Agora não é mais nós, eu vou parar de ajudar.
Mas aí vai para patrocínio.
É.
Aí a gente tem que. Aí é isso que nós sabemos
produzir isso.
Nós sabemos produzir.
Ele já está na linha?
Não, vou ligar.
Espera aí, só um minutinho antes, né? Se for possível. Eu acho assim, nós temos que pensar bem o que nós vamos falar para ele. Acho que está todo mundo me ouvindo, tá?
Sim.
Eu acho que tem que ver o que nós queremos, né? Porque senão vai ficar um pouco confuso. Por exemplo, você conversou com ele, só para me dizer, tá?
Isso, eu conversei com ele.
Ele
sabia da dificuldade já, eu mostrei tudo para ele. Ele falou assim, nós temos que sair dessa politicagem aí, que essa guerra vai ficar pior. E assim, e nós procuramos aquelas outras formas. Aí ele pegou e falou assim, olha, a única forma que eu estou vendo aqui é a mesma que vocês estão enxergando aí. Porém, eu não posso pegar. Não posso pegar mais um hospital, não dou conta de gerir, não dou conta de fazer e tal, tal. Eu insisti muito com ele, e ele pegou e falou, não, Thiago, eu vou então avaliar com o meu jurídico, avaliar com o meu conselho. Aí ele passou para o jurídico, o doutor Marcelo, conversou com a doutora Adriele, pediu os documentos, a doutora Adriele é a deles. Os documentos quais foram? A matrícula aqui, estatuto social nosso e tal, tal, tal. Linkou com o estatuto social deles, conversou, avançou bastante, ele marcou uma reunião, conversou com o conselho dele, como nós estamos aqui, e o conselho dele aprovou. Então agora está nas nossas mãos fazer os outros trâmites, se nós vamos fazer isso ou não. Aí agora é conosco. Então, ou seja, ele abriu as portas.
Deixa eu te perguntar, Thiago, como é que funciona a questão? Eles que vão administrar. E a gente vai ter algum, a parte nossa social aqui vai ter algum tipo de voto nessa banha lá ou não?
Essa é uma pergunta que tem que fazer para ele.
Porque
isso nós temos que colocar.
Eu falo assim, sabe por que é? Porque a gente tem que. Senão perde a essência. Tipo assim, por exemplo, você é o presidente, eu tenho direito a algum voto, alguma opinião, minha opinião dentro do hospital vai continuar tendo importância para vocês ou não?
Perfeito. É isso que eu também quero. Mas eu queria que viesse de vocês. Eu já levei isso para ele e eu queria que vocês, como diretores, questionassem ele nisso aí. Porque eu acho que tem que perguntar tudo isso. E nós não podemos perder a nossa identidade.
E outra coisa que eu acho que é importante, que eu acho que o Hospital do Amor nunca vai acabar. Mas a gente sabe que a gente tem um cara na frente que ele é além do tempo. E todos nós, como se diz, somos morríveis, né? Mortais. Né? Todo mundo pode morrer da noite pro dia, né? E, por exemplo, assim... vai ter uma exceção, uma brecha. E, por exemplo, não, se caso. Por exemplo, se do tempo para cá não, parou de investir no hospital, o hospital está de mal a pior.
De nós
aqui,
pegar de novo.
De nós pegar de novo.
Boa. Isso aí o Marcelo tem que até chancelar esse novo documento futuro. Se
você,
a gente.
Você está entendendo? Por exemplo, sim, eu
perfeito.
Acho. Outra pergunta, por exemplo, vai doar toda a estrutura. Beleza, doou. Mas isso é reversível ou não, nesse caso?
Aí tem que colocar gatilhos no contrato que seja reversível.
E o que eles vão fazer também?
E o que eles vão fazer? Qual que é o custeio? Qual que é isso?
Não, porque o que eles vão fazer?
Eles vão investir
na obra, o que eles vão fazer? Mas eu acho que é bom deixar eles explorar.
Por isso que é bom a gente ter essa ligação com ele.
Eu vou ter outra solução.
Hoje não.
Qual que é a solução?
Hoje não temos. Tentamos pela Santa Casa.
Não tem jeito.
Não tem jeito.
Carmen Gonçalves tem mesmo a Santa Casa.
E a questão da Santa Casa, quero deixar bem claro, não é que a Santa Casa não quis. A Santa Casa não quis também, lógico. Só que a Santa Casa não tem como uma instituição como aquela fazer doação. Aí você vai falar assim, por que a Santa Casa está doando? Ah, porque veio e prostou do câncer. Mas é da Santa Casa. Então não existe. Hoje, João, a sua época de antigamente, que você é mais velho que a gente, nossa, realmente naquela época, isso estava muito problematizado. Não,
problematizado. É assim.
As coisas têm que ser dessa maneira, agora acabou. Agora tem lei, tem extensão de saco, tem fiscalização. Você acha que eu escutar o filho, a série vai ter
o maior tempo de neto. O maior problema da Santa
Amanhã eu estou lá respondendo. Toda pergunta falou para mim, Carlos, um arrependimento que eu tenho que fazer o prefeito do Cid. Todo dia eu respondo o processo. Gastando uma fortuna, eu não quero isso. Não, é complicado.
E a questão mais complexa, só pegando esse gancho do Zé, nós vimos na questão da Santa Casa, é que a Santa Casa, ela é pouco superavitária. E aí, para ela, o maior superávit dela foi no ano da Covid, que recebeu muita verba proveniente do governo federal. Os outros anos, ela deu muito pouco lucro. Então, ela tem que tirar do caixa dela para passar para nós. Como é que ela vai tirar do caixa dela se ela tem pouco lucro do movimento? E aí, por exemplo, o prefeito passou para nós 3 milhões em 10 vezes. A Santa Casa tinha que passar para nós em 32 vezes, 36 vezes. Ela não tem.
Mas como, João?
Contabilmente...
O dinheiro que vai passar para nós, eu vou fazer uma doação?
Isso.
Não sei. Uai, vamos sair.
Contabilmente, ela não teria como... Que ela não tem
lucro. Não sabe. Uai, João, cai lá 10 milhões para Santa Casa. Santa Casa precisa de dinheiro. Eu pego e passo para o outro. Cansa? Como que eu posso fazer isso? Você é inteligente, João. Não, de Deus.
Não estou dizendo para você que você deveria fazer ou ser uma boa coisa para Santa Casa.
Esse irmão, pretensão minha seria assim.
Não tem, mas eu digo para você que se tivesse um acordo tudo bem feito, tudo juridicamente estabelecido, aí seria ideal.
Nós somos até no Ministério Público. O doutor Marcelo agendou lá, nós somos lá, junto com o Zé Carlos, junto com o doutor Murilo, o doutor.
Você não tem como trabalhar.
Deixa eu falar aí.
Vamos ligar para ele. Vamos
lá, vamos ver. Talvez. Vou ligar,
porque vou ver se ele vai me atender, porque ele não.
E aí, Thiago, outra coisa também, a resposta vai começar, tem que ter
assembleia. Thiago, se quiser sentar aqui.
Tem que ter assembleia.
Se quiser sentar aqui, tem que ter. Sou Henrique.
Alô?
Andréia de Patrocínio, tudo bem?
Oi, André, tudo bem?
Oi, Henrique.
Tem que aumentar?
Oi, tchau.
Boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Aonde que é o som aqui? Está saindo no projetor. Só ajeitar o som aqui aí.
Como é que tá isso aqui?
Aí, ficou melhor? Você
vai
sentar? Não. Tá bom, que eu tô com a doutora Adriana aqui, ó.
Tá, estão ouvindo, gente?
Tá. Estão ouvindo, né?
Boa noite, Henrique, doutora Adriana.
Boa noite.
Para nós é um prazer imenso estar com vocês aqui na nossa reunião da diretoria do hospital. Nossos diretores estão aqui reunidos. Fiz uma prévia com eles aqui do assunto que eu levei até você, Henrique, da nossa ansiedade, da nossa preocupação, dos recebimentos aqui, que você sabe muito bem, acompanhou principalmente essa questão política que tivemos aí, na verdade, uma politicagem, né? A política boa, ela é muito bem-vinda. Mas a forma que foi feita, enfim, nós tínhamos que procurar alguns caminhos aí. E falei aqui com o nosso pessoal da diretoria sobre todos os caminhos que nós tentamos e levei até você isso, essa preocupação. Doutora Adriele, junto com o doutor Marcelo nosso aqui, avaliou os documentos, matrículas, estatutos, linkou um estatuto daí com o estatuto daqui, avaliando as formas que poderiam ser feitas e aí nós chegamos a uma avaliação do jurídico de vocês, que a forma é fazer a doação para que vocês possam investir aqui. Então, os diretores têm várias dúvidas que eles vão querer fazer questionamentos e a questão agora a palavra, doutora Adriele, acho que pode estar com você ou com o Henrique. Eu queria agradecer, Henrique, de você abrir essa possibilidade para nós. Nós vamos ter que, posteriormente a essa reunião, levar isso à Assembleia. A Assembleia, ela é majoritária para votar. Se for entendido pela diretoria que isso aqui é o caminho, né, após os questionamentos que eles querem fazer por você. E, mais uma vez, falar da nossa alegria de estar com você aqui conosco e de estar fazendo essa reunião aqui hoje. Então, eu queria trazer a você, Henrique, isso, do que nós conversamos. Se você quiser dar uma palhinha aí de uma introdução dessa preocupação que eu levei até você, você nem podia pegar mais nada, mas da insistência que a gente falou aqui, do que você pensa também, da gente, enfim, para você fazer essa introdução aí com o pessoal todo aqui.
Então tá bom, Thiago. Ô Thiago, estão me ouvindo bem aí? Baseado nos mesmos valores e princípios que nós resolvemos pensar de que podia ajudar a melhorar a distância da produção de Minas para vir para Barreiro. Desde o momento que você nos procurou para fazer uma parceria, o ideal seria 100%. Está me ouvindo? O ideal seria que vocês continuassem por si só e dando apoio e ajudando seus protocolos. Mas a dificuldade que eu vi você passar aí com a política é uma coisa inesperada. Ver uma pessoa e um corpo que você tem aí de voluntário fazendo uma atitude de benemerência, aí misturar com política, não combina, não funciona, né? E aí desmerece, tira o gosto, tira essa cor. E é compreensível que você me procurou para mostrar as encruzilhadas que você tem passado aí. Pela nossa preocupação e pelo seu compromisso de ser um gestor, como eu sou aqui, um gestor voluntário, de uma pessoa que tem compromisso perante a Deus de que dá seu tempo para fazer as coisas seriamente, a diferença de. Não é fazer todo mundo faz. Agora, fazer uma medicina honesta, e a diferença é muito. Porque o Hospital do Amor tem o nome de Hospital do Amor por fazer alguma coisa. É, o princípio é de ser honesto, absolutamente honesto, tratar as pessoas absolutamente por amor. Então, você tem os valores, você se aproximou daqui por esses valores. Em consideração a você, eu falei com a minha diretoria, estamos abrindo uma exceção para fazer isso, porque, embora nós tenhamos muito paciente daí, mas nós estamos com dois empreendimentos grandes, de 20 metros, pronto para perto de dentro, não é uma hora ideal, mas baseado para dar andamento na obra, por causa dessa forma política que ficou disso aí. Eu entendi perfeitamente a sociedade, seu problema. E pela sua parceria, cada um que está com você, ter uma pessoa por interesse de ajudar mesmo, querer fazer que implantasse aí um Hospital do Amor, em consideração a tudo isso, que nós estamos. Eu vou me esforçar, baseado que você vai ser o Henrique aí, né? Então, estou muito satisfeito em ter uma aproximação tão boa com vocês e levar de volta pelo menos 3 mil pacientes de volta para vocês, nós levamos na primeira leva. Vamos ver o que dá para fazer aí, 4 mil pacientes, para não precisar vir mais para Barretos. Então é isso, Thiago. Estamos fazendo isso com uma certeza que temos com menos valores iguais. Você e sua equipe aí.
Às vezes você virava a câmera para cá,
para
ver todo mundo. A gente
é,
sempre for fazendo
essa pergunta. Eu gostaria de virar isso aqui mesmo, mas eu não sei mexer nesse trem aqui. Vou só virar aqui para você ver todo mundo ali. Gente, eu queria abrir para perguntas que vocês tiverem, o Francisco, o João, o Zé Carlos, o Ronaldo, o Márcio, enfim, todos presentes, o Dr. Marcelo, as dúvidas que teriam de uma parceria dessa magnitude. Tem que realmente tirar todas as dúvidas para a gente poder, se decidirmos assim, levar as coisas.
Quem quiser fazer pergunta, você pode.
Boa noite, doutor, também boa noite. Há alguns anos atrás eu estive com vocês com o doutor Cassir. O Júlio da Globo conseguiu reunião com você. Antes de a gente começar qualquer coisa aqui, eu era o presidente anterior aqui junto com o doutor. Era o doutor Cassir na época, presidente, depois eu fui presidente alguns anos. Então eu gostaria de dizer para o senhor, numa das conversas nossas, quando nós trouxemos o doutor Rafael aqui para nos ajudar, e eu falei com o doutor Cassir, doutor Cassir, o que você, quem sabe, a gente conseguir que Barretos no futuro assumisse aqui esse nosso hospital? O que, que o senhor acha? Eu falei, seria espetacular, seria ótimo. Com a tecnologia que Barretos tem, com a capacidade que Barretos tem, seria muito bom para o patrocínio. Então, eu estou vendo essa possibilidade hoje, eu gostaria muito de agradecer a você por ter analisado, estar aberto para isso, porque, como você diz, Minas Gerais é um centro que manda, é um estado que manda muitas pessoas para vocês aí. Se a gente conseguir reter esse pessoal aqui em Minas Gerais, vai ser excelente para todos nós. Então, eu gostaria de saber, até levantar aqui, o Chico levantou uma questão, por exemplo, nós temos a nossa diretoria. Caso vocês assumam, toda a parte burocrática, financeira, toda a parte técnica ficaria por conta de vocês. Para nós, restaria o quê? Que papel a gente poderia ajudar, contribuir? Qual que é a sua ideia?
Por exemplo, eu, na minha forma de entender, até mesmo se não fosse assim, era o Thiago é uma pessoa que me demonstrou interesse de fazer um trabalho de benemérito, de fazer o trabalho dele, com a equipe dele, que são vocês, como um corpo de um atitude de benemerência, e o Thiago, desde o começo, eu sei que ele não é só. Ele está composto com vocês. Então, uma obra, um projeto desse, se tiver, o Thiago tiver 10 companheiros de extrema responsabilidade, que pode assim, a ajudar, inclusive na concepção de gestão, a organizar o evento, fazer o que vocês estão fazendo sem mudar nada, porque se eu pensar que eu vou para aí, não tem uma pessoa que tem amor por isso aí, eu levar uma pessoa daqui, não existe combinação, a combinação está em cada um de vocês fazer o mesmo papel que vocês estão fazendo, e fizeram tudo até agora, e a gente tem um auxílio de voluntariado de vocês e todas as formas que existe, como existe em Barreto, como existe nas unidades todas nossas, o corpo administrativo do hospital é um corpo de voluntariado, né? Então o Thiago vai montar a equipe para ajudar ele tocar como... A única função, a única diferença é que toda a concepção clínica do hospital, gestão clínica do hospital, ela é composta exatamente da equipe de médicos formados aqui, que vão ou que vão juntos aí em cada patologia, aí tem 3 médicos, pelo menos um vai sair daqui. Os outros que mais vão formar, vão pegar daí, da região, Minas, São Paulo e tal. Então, o trabalho de vocês que foi organizar os eventos, disciplinar o funcionamento na parte não clínica, continua com o Thiago tendo a mesma obrigação e a mesma responsabilidade. Eu não vou mudar e nem vou mandar ninguém daqui para administrar a parte administrativa do hospital. E nem de fomentos, que aí vai viver também com um buraco, que vai ter um déficit. O protocolo que Barretos faz é um protocolo que o SUS não paga o que nós fazemos, né? Então, nós temos de contar com vocês. Normalmente, não muda nada, não desmancha nada. O formato jurídico... Aí o Thiago pode explicar melhor também. O tamanho da a forma que muda a política, tudo, a parte política é que muda muito, né?
É, porque a política, nós vamos sair da política nossa aqui, né? E as verbas vão todas para aí, para depois serem investidas aqui, não é isso?
Aí enquanto... Thiago, eu não sei. Quando nós tivermos CNPJ, as verbas vão para aí. Então já temos o CNPJ aí, nós temos de ver, por exemplo, tem muita coisa que para equipar equipar um hospital. A verba vai ter que sair pelo CNPJ daí. E hoje, equipar é um dos dinheiro mais fácil que tem. É dinheiro de investimento de equipamentos, né? Então, o que politicamente permitir vai fazer aí, o que não permitir vai fazer aqui, transforma para aí. Se isso aí não pôr tudo em funcionamento, o que puder fazer, porque sem produção aí não tem condição, você talvez tenha emenda impositiva com a finalidade do hospital não estar operando. Agora, essas partes são burocráticas, jurídicas, que nós vamos andar fazendo o que é certo. Não tem gente fazendo nada que não for certo, né?
Eu acho excelente. E você, no caso, por exemplo, nós estamos em construção. E mesmo que a gente não tenha algumas emendas, vocês estariam dispostos já também... Você tem reserva para já começar a investir nisso aqui também, da quantidade, para não parar o nosso cronograma? Nós, por exemplo, o Thiago está falando que está vindo aqui o vice-governador aqui essa semana. Nós vamos continuar batalhando para conseguir verba de todos os lados, para terminar a obra. Como é que é a sua ideia?
A ideia desse ano é a gente tem 12 milhões para receber de emenda, que é do Wellington Prado, esse dinheiro e todo para a obra ainda esse ano. Vai receber setembro, outubro, né? A gente vai colocar todo o dinheiro na obra, para continuar a obra esse ano. E o ano que vem eu tenho uma promessa de assim, não vou falar garantida, mas há uma promessa, nós temos que buscar uns 30 milhões, pelo menos, de emenda para a obra aí, entendeu?
Excelente. Você é muito forte, Henrique. Você é um sonhador, um exemplo para todo o Brasil. E você pode ter certeza que nós estamos juntos na mesma causa. Você começou há muitos anos com seu pai, eu sei da sua história, já li seu livro. Entendeu? Eu acho assim, nós aqui em Patrocínio também começamos. Nunca imaginamos que pudéssemos chegar nesse estágio que nós estamos aqui hoje. Sempre sonhamos em fazer alguma coisa boa, com o propósito sempre de ajudar o próximo. Nunca ninguém ganhou nada aqui mesmo, todo mundo disposto a doar tempo, doar, sabe, o melhor de si para poder ajudar a comunidade. Eu acho que esse é o caminho. A gente teria que ver depois, então, essa questão estatutária. A gente, por exemplo, você falou uma coisa só que não ficou claro para mim. Por exemplo, a gestão ficaria com a gestão administrativa, o dinheiro fica com o Barreto, você recebe essa sua... Como é que vai funcionar? Mas qual que é a sua ideia? Vocês vão administrar... Escolhi entender um pouquinho,
porque
remédio, tudo é com vocês.
Não. Nós vamos ter, lógico, tem um técnico para cada função dentro do hospital, mas o time, quem vai ser o Thiago na parte administrativa, ou um de vocês que ele confiar, que nós podemos confiar que são pessoas que querem fazer o que é certo e querem, o Thiago, vamos dizer, ele não é só assim, é uma equipe, ele vai ficar lá 2 anos com o mandato dele lá de gestor, depois ele vai trazer alguém. A confiança minha, cada projeto eu uso o corpo naquele lugar. Eu não, é impossível levar uma pessoa daqui, porque como é que eu meço as coisas? Eu preciso ter certeza que nós estamos fazendo o que eu estou fazendo por amor, é o mesmo que você está fazendo aí. Então, nós não podemos desprezar uma pessoa que é voluntário aí para levar um voluntário daqui. Então, quando estiver aí, vai ser bem-vindo para ajudar na administração, nas funções, na carga que vai ficar. Lógico que o jogador, quem vai pegar no gol, quem vai jogar no ataque, eu vou montar o time. Mas quem vai coordenar o time no dia a dia aí são vocês mesmos. Porque é um presente de Deus ser voluntário no lugar, você ter pessoas que têm sentimento de orar pela pessoa por amor e ninguém está aí a fim de ganhar com isso. Então, é um presente, ter existido vocês aí é um presente para nós. Né?
Boa noite, Henrique, tudo bem?
Tudo bem.
Eu, na verdade, meu nome é Francisco, né? A gente é produtor rural aqui, trabalha em campo aqui e tira um tempinho aqui para estar ajudando no hospital também. Eu gosto muito de falar em futuro com o Henrique e hoje eu não tenho meu pai, mas meu pai se preparou para o futuro, fazendo a sucessão. Então, eu acredito que o que você está fazendo agora com o Thiago é uma sucessão. Sucessão primeiro de valores e depois de bens materiais, que é a construção do nosso hospital. Eu acredito que o que você está fazendo de deixar a equipe aqui da cidade trabalhando é uma forma de a gente não perder nossa essência, porque o que foi construído aqui até hoje foi devido a várias pessoas que se doaram, né? Umas com trabalho e outras com dinheiro, enfim, cada um da sua forma. Uma pergunta que eu tenho, como que funciona na parte do assembleia do Hospital do Câncer de Barretos, em questão em relação a votos, por exemplo, assim, existe uma assembleia, são votados os projetos futuros, a nossa equipe, os nossos diretores, como o Thiago presidente, vai ter o direito de uma fala, de um voto, como é que funciona isso?
Olha, o Estatuto do Hospital do Amor, ele é regido pela cúria, o estatuto dele é publicidade, conta o corpo docente da fundação é feito pela cúria de Amsterdam, que é o sindicato rural, o sindicato comércio e quatro equipes que elegem o presidente da instituição e a diretoria, elege os membros da diretoria. O restante é tudo, diretores são todos eles clínicos, técnico, clínico, toda especialidade. E o corpo da fundação é dessa maneira. Os projetos da fundação chamam plano diretor estabelecido. Como são uma instituição unicamente de câncer, ela só a Fundação Pio XII, que é a instituição que trabalha o câncer, ela então plano diretor, né, que está no estatuto dela, a finalidade dela e a função dela. Então, quem rege a fundação é o presidente da instituição, no caso sou eu. Então, o corpo clínico levanta a as necessidades. E o plano diretor, por exemplo, que você tem um plano diretor de média complexidade. Você pode pegar pela planta que foi feita pelo seu projeto, não foi feito um plano, um centro de referência de alta complexidade. Ele foi feito de média complexidade. Então, por quê? Porque ele pode até crescer depois, mas ele tem que acompanhar a fase que está toda desenhada na planta física que você tem no seu plano. Então, nós não vamos poder mexer, porque tanto o Thiago pegou toda a orientação com nós para fazer a chamada primeira etapa, que é um hospital de média complexidade. Amanhã depois, terminou a média complexidade, nós temos um governo favorável, nós temos uma situação favorável, aí nós podemos pensar na alta complexidade. Então, quando vai entrar na alta complexidade, a instituição, o hospital, já tem a planta de alta complexidade. Média complexidade, que nós fizemos para o Thiago. Então, como a linha de o que vai fazer para não fazer um elefante branco. De repente, não queremos construir um centro de transplante. Você entendeu? Mas não é para média complexidade, é para alta. Então, isso tudo está tendo respeito para o valor da estrutura física que você tem e que da minha que eu tenho. Então, nós temos que terminar a fase que é sua, que é a planta que já está alinhada, estruturada, e depois pensar o tamanho que é o financiamento que nós vamos ter do Estado, da União e dos colaboradores. Vamos partir para cima? Entra a vocação da instituição, a participação de todos vocês. Agora, todos nós já estamos de acordo que nós temos de cumprir a média complexidade. Entendeu? Vai fases que vai acontecer de vocês aceitarem também. Nós temos um centro de alta complexidade. Vai ser isso. Aí, naturalmente, porque o valor de vocês é inestável, porque vocês estão avalizando para a sociedade e vocês estão demonstrando que vocês estão fazendo isso por amor, não por obrigação. Porque não é um lugar para ganhar, está aí fazendo. Então, eu confio, como eu conheço mais intimamente, eu confio no coração dele. Eu tenho que confiar em vocês, que é no coração de vocês, para não ter ego, para não ter vaidade, para ter doação, para ser. O que vocês estão fazendo? Eu vou doar meu tempo, eu vou doar meu... Imagina se eu conseguisse, se eu já conseguir ter vocês aí em outros setores administrativos, no transporte, no, sabe? É uma bênção se conseguir, sabe? Eu tenho lá em Porto Velho, tenho um advogado aposentado, que ele cuida do financeiro de todos os leilões, o financeiro do hospital. É um advogado aposentado. Não tem, é o melhor funcionário que eu tenho, porque ele está lá por amor, por certeza. Então, ele pegou uma incumbência, ele mora a 700 quilômetros. Ele fica 15 dias no mês trabalhando de voluntário, entendeu? Tomara a Deus que tenha outros, todos aí, possam ser, cada um possa ser um voluntário aí. E a gente ter tudo, você entendeu?
Foi esclarecido. E outra pergunta. Aqui a gente precisa fazer a assembleia, né, Thiago, geral, para dar o ok para o senhor. Aí você já fez essa assembleia, ou você tem que fazer uma assembleia, ou você decide?
Não, a minha já fiz assembleia. Eu vendo a angústia do Thiago, os últimos acontecimentos dele aí, a preocupação dele, o sofrimento dele, eu falei, Thiago, eu vou adiantar a parte aqui, você corre atrás da sua aí, eu vou fazer uma exceção, mas vou fazer isso. Eu, no momento nenhum, o Thiago tem um compromisso moral perante vocês também. Ele não vai me largar na chamada aí. Eu vou abraçar ele para pensar, eu vou construir. Vou montar o time para jogar, mas quem vai montar o jogo é ele.
Não, coisa boa. É um prazer falar com o senhor aí. Tenha uma boa noite. Muito obrigado e parabéns por tudo que você faz aí.
Obrigado. Vocês aí são presentes que nós aqui.
Só, como é que eu chamo? É só, sou.
Então, novamente, só com a questão que a gente queria só entender alguma coisa, como vai funcionar. Como nós fundamos esse hospital em 2000 e pouco, que ele chamava o Hospital Dr. José Figueiredo, você vai abrir um CNPJ de vocês, que vai ser uma espécie de filial. É isso mesmo, né? Do Hospital do Amor.
Aí vai ter uma filial do Hospital do Amor com o nome que vocês já deram para ele.
Ah, entendi. Então vai manter isso aí. Tá, então, e outra coisa também que eu posso fazer para vocês estão. Essa parte aqui, devido ao deputado Mataverde, ele chama Amélia Prado, não é isso? Júlia Prado, né? Aí, por exemplo, o doutor Cassino faleceu há dois a três anos atrás. Essa nova obra aqui. Seria possível a gente homenageá-lo e deixá-lo com o nome de Dr. Ogacete Siqueira, essa unidade que nós estamos construindo? Seria viável? Você acha que seria possível?
O nome da instituição aí, como é que chama?
Hospital do Câncer, o Dr. Ogacete, ele era tão sem vaidade que ele colocou o nome do melhor amigo dele que ajudou ele e teve uma ideia com ele. Chama Hospital do Câncer, Dr. José Figueiredo. E o doutor Alcacira que fez tudo na vida. O doutor José Figueiredo não fez nada. Porque ele já estava velho e eles estudaram. Mas ele quis homenagear um amigo. E foi um excelente médico de patrocínio. Doutor José Figueiredo.
Mas o nome aí é doutor Alcacira, né?
É, doutor Alcacira.
São dois nomes, Henrique. Um é no Fantasia e o outro é no CNPJ.
Uma CNPJ
nossa que chama Centro de Referência Oncologia,
Dr. Carlos Alcacete Siqueira. Então, eu acho que aí eu tenho que mostrar cada bloco do prédio do que está construído até agora, fez, esses blocos, nomes, eu costumo pôr o nome de quem o hospital se ele é. Agora, não sei se tem que trazer a banda, querendo preservar, e ninguém pode apagar aquilo que foi combinado, feito. Agora, eu vou arrumar, também vou arrumar na proporção que eu vou arrumar, eu também vou pôr o nome de quem me der o dinheiro, na proporção que eu quiser. Na proporção que vocês fizeram, vocês têm que pôr o nome de quem você tem compromisso com ele.
Bom, é isso mesmo?
É que ele falou o seguinte, na proporção que fez, nós vamos escolher o nome de quem nós quisermos para homenagear. E como ele vai colocar o valor agora,
mais
por exemplo, pode ser um salão de quimioterapia, nome tal. Prédio, claro, doutor Alcacir, entendeu? Entendi.
Não, tá bom.
E por aí vai.
Eu acho que isso tá bem. Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Vai dar certo a nossa parceria. Vamos ficar juntos e vamos fazer. Atender, o nosso objetivo sempre foi esse, atender bem os pacientes, principalmente quem precisa, são os pobres. São os pobres do Brasil que, quando vê se bem acometido a doença séria, ficam sem perspectiva nenhuma. E o seu hospital, você é um homem luz, cara, você é um homem que tem ajudado muitas pessoas no Brasil, você é uma pessoa abençoada. E Deus te abençoe, muito obrigado por tudo.
Nessa hora, eu me sinto mais abençoada de vendo que eu estou recebendo sem ter uma intimidade nenhuma com vocês, sem falar nada com vocês, estou recebendo uma família que tem o mesmo coração, a mesma intenção e os valores que o Hospital da Porta tem. Em nome do Tiago, eu agradeço aí cada um de vocês que já fizeram, fazer junto. E que ninguém. Se o Tiago é serviço para vocês, eu vou. Eu dou, só vocês me dão o fôlego de vocês aí.
Muito obrigado.
Oi, Henrique. Tá. Perguntei à turma aqui se tinha alguém mais algum questionamento, mas eu acho que vai evoluindo agora essas questões burocráticas, a gente coloca isso no documento. Só agradecer aqui o Francisco, o Ronaldo, o Márcio, o Zé Carlos, o João Batista, o Maninho, o Henrique, o Dr. Marcelo, o Dr. Tomás, nossa equipe, Lucivânia, Andréia, Gabriela, Aline, a Ana Paula está lá no fundinho. Então, assim, te agradecer e falar porque muito obrigado por você ter, pelo menos, me escutado nessa ansiedade que a gente estava e de entender que realmente o caminho é esse da gente se somar aí. Vamos avaliar aqui que dia que a gente marca essa assembleia e como vai evoluir a troca de documentos com o Dr. Marcelo e com a doutora Adriana.
Tiago, está tudo perfeito para nós. Eu quero dizer que cada porque nós vamos ter um conflito que tudo tiver. Então, estou muito, muito feliz, muito agradecido. Cada todo ele corre atrás dos seus assuntos agora. Gente.
Tá, joia. Obrigado. Um grande abraço. Boa noite, doutor. As verbas, eu já sabia delas, né, que nós conversamos sobre isso. Conversei com o deputado Edson. O deputado Edson Prado falou que existia a possibilidade de arrumar até 40 milhões, 12 milhões esse ano e 30 milhões, mais de 30 milhões no que vem, vai passar de 40 milhões. Para a gente. Para a gente fazer. Acabar de fazer a obra maior do hospital, que é a internação, UTI, centro cirúrgico, tudo isso. Só que eu queria ele falando para vocês. Porque é um peso, é outra pessoa, tem outra credibilidade. Não que eu não tenha, mas assim, é a forma que é tratado e o quanto isso está avançado da parte dele. Porque quando eu levei isso para ele, quando você deu a sugestão, João, eu sabia que ele ia dar a sequência e se ele me falou, não, era na hora. Ele não tem rodeio. Agora, quando ele vê a possibilidade, ele falou que ia levar para o jurídico e para a diretoria dele. Ele já me deu, no meu sentimento, um ok. E aí, quando ele sentou com o Elton, e o Elton falou para ele dessa possibilidade dos valores, e falou para mim aqui a mesma coisa, a gente já viu que ele está muito, igual o Francisco falou, ele está muito à frente, né? Ele já está pensando lá na frente de como ele poderia realmente pegar o hospital. Então, essas questões que eu acho que a gente arruma isso de conselho. Igual ele falou, ele me deu uma ideia aqui muito boa. Um ficar responsável pelo transporte, um ficar responsável pelos medicamentos, a avaliação, um ficar responsável pela auditoria, outro ficar responsável por isso. A nossa diretoria, ela vai ser ativa, eu acredito, da mesma forma. Isso depende muito...
É porque a verba, pelo que eu estou entendendo, toda a gestão financeira deve ficar...
Com ele.
Com ele.
Isso.
Entendeu? E a parte clínica também com ele.
Com ele.
Então, nós vamos seguir mais assim de suporte de acordo.
Mas a administração do dia a dia vai continuar mesmo.
Pode que isso. Eu falei, quem, se eu entender que não é eu, que é alguém que eu quiser indicar de vocês, para isso que eu estou falando, para qualquer setor, ele falou que pode fazer de forma que quiser.
Entendi. Mas eu digo o seguinte, nós como diretoria, na realidade, nós vamos perder força à medida que parece que decide.
Não, da gestão.
Da gestão, sim.
Isso tem que ser claro para a gente ter ilusão. Não, da gestão, sim.
Não é verdade?
Sim.
Mas eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer, gente, se nós conseguirmos aqui um patrocínio, um hospital de qualidade, e com essa coisa de barreira, essa tecnologia que eles possuem, nossa, eu atingi meu objetivo,
eu
estou quase atingindo o nosso
objetivo. Eu te falo uma coisa. Quando teve o primeiro passo do Hospital da Amor, não é menosprezando ninguém que está aqui, todo mundo tem capacidade. Mas se imaginar que eles estão anos luz à nossa frente, né, Thiago? Com a capacidade, deve ter uma equipe absurda, você deve presenciar isso lá. Então, eu acredito que uma preocupação que eu tinha era quando o hospital estivesse pronto, como é que a gente ia pegar na rede dele. Uma coisa era estar aqui sem nenhum paciente. Nós mesmo aí falando agora 3, 4 mil pacientes aqui, imagina a sua cabeça.
O projeto pra cá, filho.
Isso, pelo amor de Deus, né? Nós presentamos a capacidade
de
liderar. Eu tinha esse medo,
Mas o projeto pra cá, ele é um projeto do plano diretor que nós traçamos desde o início para 6 mil pacientes.
Mas vai
de imediato já 3 mil. E olha, João, que você fala isso, e você que teve muito mais convivência com o Dr. Cacir, eu tive convivência com ele por um pouco tempo, eu vejo a mesma que você. Eu tenho o mesmo que você. Desprendimento, não tem essa vaidade, porque nós, como ex-presidentes, poderíamos muito bem falar assim, mas eu não quero entregar o hospital. Aí seria mais por vaidade, por alguma coisa nesse sentido. É, nós temos que desprovir disso e entender que o paciente é que é o objetivo nosso desde o início. Esse negócio dessa dificuldade que nós tivemos, que vivenciamos, parece que ela veio para nos aguçar, a mostrar e arrumar essa solução. Você falou, eu já fui atrás e olha, você vê que já virou. Então nós temos a possibilidade de imediato 12 milhões e ano que vem mais 30.
Deixa eu te contar isso aqui, ó. Você passa aqui, a Andréia passa, eu passo. Isso aqui não é nosso, não. Isso aqui vai ficar. Esse hospital do câncer cravo que é agora, meu filho, vai ficar aqui o resto da vida. Então, assim.
Exatamente.
É, então, independente de quem está administrando, isso aqui não vai morrer.
E você vê a humildade dele, né? Ele falando que ele é que ganhou de ter nós para ajudar ele.
Exatamente.
É. Agora ele também
está
vendo o projeto arrojado.
E eu te falo uma coisa também, Thiago. Eles falam assim que um cavalo arriado passa na frente, você tem que montar. E o Henrique está montando.
Está montando.
Ele sabe que isso aqui é um projeto bom, senão não estaria montando.
E outra coisa também, com isso aqui, ele vai conseguir mais verba.
Ele
está conseguindo o país, que é Minas Gerais, em torno
dele.
Ele é um cara que não é bom. Ele não tem nem a cara de andar de bobo. Ele vê o cavalo ali, passa ali, já voltou.
Você vê que é engraçado, ele até fica meio fechando o olho, fazendo assim tudo. O que só tem treino resolvido no dia a dia, que ele deve ser cansado no dia a dia, impressionante.
Não,
ele fala em Deus toda hora, você viu? Deus.
Essa parceria, essa confiança com o Thiago e com ele, né? Essa proximidade do Thiago com ele, eu não
ia fazer isso. Eu acho que a gente marca essa assembleia, deixa isso aí esfriar, eu acho que deu uma data, todo mundo se esforçar de vir e meter os dedos pra cima e acabou isso.
Já pensando lá na frente. Hoje eu já tenho o CNPJ aqui, né?
Sim.
Tem. Isso o doutor Marcelo já deve estar em andamento. Como vai ser esse processo? Vai ser meio que tipo uma incorporação, né, Manice?
Com certeza.
Incorporação e uma doação. E uma doação para o terreno. São 50 anos.
Mas o terreno já está no
nosso. Aí é doação.
Aí é doação.
São duas coisas separadas.
E o estatuto que doou permite fazer isso?
Aí é que está.
É.
Aí tem essa outra coisa. Os doadores do terreno têm que assinar como signatários, porque lá na doação, ele fala que nós teríamos que estar em funcionamento até fevereiro de 2023, e nós não estamos em funcionamento ainda.
Mas ela não assina.
Isso, elas têm que assinar. Isso é outra coisa que eles levantaram, isso tem que ser no cartório.
Você não fala do doutor Lucas, da Pintana?
Isso.
Isso é bom para pensar e está rápido, né?
É, na verdade, então, isso é a primeira coisa que tem que fazer, porque não adianta nada dar a gente votar se ela não tiver.
Entendeu? Você podia ligar para ela, Thiago. Você liga para ela.
Mas eu precisava ter a aprovação de vocês.
Não. Eu acho que aqui todo mundo. Alguém discorda?
Não, mas tem votando aqui, tem votando.
Não, nós aqui, estou falando nós aqui da diretoria.
Eu acho que uma coisa que tem que ficar bem engatilhado, Thiago, isso você sabe, né? Tem gente do bem que pensa igual a gente, tem gente do mal que vai meter a língua, né? Então a gente tem que estar bem assessorado na comunicação quanto a isso, porque você vai ver, na hora que vier o...
Não, os políticos não querem isso.
Você tá doido, não quer?
Vai perder o palanque dele, né? Vai perder
o palanque.
Thiago, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é evoluir nesse formato de vídeo que eles vão
deixar.
Esse é o que a gente está pensando. Igual o João falou, se não vai ter de votos, vai fazer uma... Se a nossa fundação vai integrar a fundação de Deus, como vocês sabem. E aí já sabendo o desenho desse formato, acho que até nós vamos precisar o que nós estamos decidindo. O pessoal vai começar a perguntar.
Eu entendi que não vão ter direito a nada, não.
A gestão passa
a ser
mas nós podemos colocar algumas coisas no documento.
Eu achei que ele falou lá da fundação dele do voto.
Não tem como.
Cortou bastante, mas parece que os votos são muito mais. É sindicato rural, mas a votação é muito mais técnica.
Dele?
Não, mas eu falo assim, por exemplo,
O corpo clínico, que são os diretores,
é mais técnico.
É tudo técnico, eles levam para ele e eles fazem a votação através da parte. Não, e outra coisa, só, tudo que ele vai investir aqui vale mais do que isso aqui. Não é?
Claro.
Mas não, não, entendeu?
É tudo coisa que
precisa, eu preciso ficar claro, é que a partir do momento que fez o nosso CNPJ da tá multa.
É extinto, né?
Não, nós podemos ficar pode manter com o CNPJ, mas de apoio, a entidade de apoio.
Exatamente.
Não com os fins de cuidar do paciente.
Não sei, você vai ter que criar outro.
Não, isso aí a gente.
Mas eu falo assim,
a gente muda
o que eu acho que o que ele está proposto a fazer vai valer mais do que já está feito.
Nós temos que pensar no objetivo.
Pois é.
E outra. Você falou um negócio, cavalo arriado também. E ele vai pegar. E nós? Você vê.
Com certeza.
Qual de nós, eu, te falar bem a verdade para vocês, por tudo esse negócio que passou, eu desanimei muito. E eu sou garrado nesse hospital muito, vocês sabem, tanto que eu brigo por isso aqui, luto por isso aqui, que meu mandato acaba no ano que vem. No ano que vem eu entrego e aí o próximo tem um desafio muito maior que o meu, que é manter isso aqui rodando. É isso que tem que ser pensado. Porque o desafio de manter isso aqui rodando, hoje nós vamos mostrar os números ali. Mas a hora que estiver rodando, os valores que a gente gasta no ano é por mês.
Mas eu tenho a impressão que vai passar tudo para eles depois, né, a gente fazer esse negócio.
Tudo.
Tudo vai passar tudo para eles.
Tudo.
Porque é o seguinte, eu, pelo que eu percebi, ele é muito dinâmico.
E ele quer uma ajuda.
Ele quer, eu digo o seguinte, como ele é muito dinâmico, a gente deveria fazer uma assembleia, olhar essa parte do que o Dr. Marcelo falou, mais rápido. E a gente formatar isso para a gente fazer uma assembleia com um mês e meio, no máximo. Entendeu? Porque você quer ajudar 8 milhões aqui esse ano, tem que ser rápido.
Tem que ser rápido.
Senão você não precisa.
Não, mas hoje não tem que ser rápido.
Não, acho que não sou. Mas o que eu quis entender que ele falou, de tudo que ele falou que não quer que a gente perca isso aqui. Do Thiago te ajudando, eu te ajudando,
não,
você
te ajudando.
Não, mas aí. Eu falo assim da questão financeira e do dia a dia do hospital.
Ele quer que a gente ajude a conseguir verba e a gente pode até ajudar, assim, por exemplo, com voluntário, com algumas coisas, pelo que eu entendi. Você entendeu? Mas a gestão toda
é dele.
É dele.
Isso que você está claro.
Entendeu?
Não, isso está claro.
Isso aí é claro.
Essa questão de voto da dia pode esquecer.
Ele é assim, realmente fazer o que tem que ser feito. Para depois nós continuarmos, senão eu vou ficar aqui a noite inteira e não vou sair disso. Porque é um peso, uma importância muito grande, que eu acho que tem que realmente discutir, colocar, vai ser dessa forma, ok, ok, pronto.
E ele não entra assim não,
ó. Eu acho que...
Ninguém em reunião não, ele falou assim, não, eu falei assim, a doutora Adriana vai entrar conosco para explicar para a diretoria, ele falou assim, não, senhor, eu vou entrar com vocês, eu quero conversar com a diretoria SUF. O pedido que você me fez, eu quero explicar para eles o que, que a gente pode fazer.
Tiago, eu acho que essa incorporação não é nada assim, não é nada de desabono para nós, muito pelo contrário. Isso aqui é um presente para a cidade. Enquanto a gente estava funcionando do jeito que a gente estava imaginando, nunca a gente vai conseguir fazer nem 10% do que vocês podem fazer aqui. Isso aqui vai virar uma referência atual.
Saúde, saúde.
Não, isso aí é um presente que ele está dando para nós.
Eu chutei o número aqui, eu falei assim, doutor, isso aqui nós economizou 15 anos. O que a gente ganhou hoje, que nós tínhamos que trabalhar 15 anos ou 20 anos.
Não, e outra coisa, a gente poderia terminar isso aqui, a maior dificuldade é você ter um custeio dentro do hospital. Construir o hospital é a parte mais fácil. Puxando, não é, doutor?
Não tem puxando,
todo problema.
Custeio. A oncologia pública é prejuízo todo mês.
Todo mês, né?
Lá é um prejuízo que tem que ser.
O caminho é esse, Tiago. Parabéns. Agora, muito bem.
Posso dar uma sugestão? Sugere. Eu acho que esse assunto nosso aqui não deveria sair
daqui, não.
Não pode. Você sabe que
vem. Não, não pode.
Você está indo verbo para sair, eles vão travar essas verbas e sutil. Se tiver algum fundo,
nós temos
que ter necessidade.
Outra reunião que o João deu a ideia, eu já falei isso.
Nós temos que ter necessidade.
Nós podemos responder que é um assunto
principalmente. E não pode levar isso aí.
Tem que marcar a assembleia.
Formaliza tudo depois.
Você acha que é um rato? Sim, na
próxima semana, aqui uns 10 dias.
Mas a Assembleia não deu prazo? Tem que ser.
Sim, não.
Eu acho que tinha que ser o mais rápido
possível.
Tiago, o primeiro passo é ligar para a dona do lote.
A primeira coisa é arrumar o documento com o barril.
Não, ele tem que arrumar o barril. Arrumar o documento.
Eu acho que é o
último. Isso.
O que vocês estão aprovando?
É, ó. A primeira coisa é o documento. Documento pronto?
Beleza, aí eu vou com o cara.
Mas isso aí foi com o Marcelo, mas a doutora lá
não deve. Não, esse tem 52 dias. Eu acho que isso aí tem que marcar.
Eu queria passar a próxima pauta, que é
auditoria
externa. Gostaria que a Lucivânia falasse aí, que ela é do departamento financeiro, porque o Maninho tem compromisso, está aqui conosco, se disponibilizou, o Henrique também disponibilizou, a da empresa que faz a auditoria externa.
Boa noite a todos, né? Que eu fiquei aqui na frente e não cumprimentei todos. Então, nossa apresentação de contas de 2022, né, Thiago, já foi aprovado e tudo, e agora ficou pendente só a auditoria, né? E aí o Maninho está aqui, Henrique, eles fizeram a auditoria, né, 2020, 2021, 22, né, Maninho? E a gente está dando uma sequência bem, desde do início mesmo, né, a documentação toda, com conferência de extratos, tudo que passado pelo caixa do hospital. Então, né, o Henrique confere todos os extratos, todos os lançamentos, né, inclusive da obra, fez a obra separado. E aqui está a opinião da auditoria. Né? Em nossa opinião, as demonstrações contábeis representadas representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Centro Oncológico Dr. Ocacia de Siqueira, em 31 de dezembro de 2022, onde elas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Certo? Aí tem também a documentação, está toda comigo. Se alguém tiver interesse, em depois quiser olhar, está toda aqui comigo. Tá bom? Hoje ele está... Nós vamos passar aqui, né, André? 400 e poucos fechou em agosto agora.
O caixa dá para rodar a terça subir?
É 497 mil. E esse aqui ainda não está com a emenda, né? Com o valor da emenda que ela entrou agora em setembro. Então, mais 560 mil, 497. Então, está dentro daquele cronograma nosso de manter a casa de 1 milhão, né? Então, 497 mais a emenda que recebeu na sexta-feira. Então,
essa emenda já recebeu?
Recebeu na sexta-feira.
Passou
560.
Da Maria Clara. Já está no caixa nosso, 560?
Já, mas está fora esse saldo aqui. Já está no caixa. Já está no caixa e estou até gastando já. Porque precisa pagar aí da obra.
E fora esse, tem 150 mil reais que nós recebemos hoje, que eu passei lá no grupo para vocês. Na verdade, não recebeu ainda. Vai pagar, acho que essa semana já.
O projeto de lei foi
bacana
hoje para votar.
Não, os 150 mil é através do Conselho do Idoso, nós captamos através da Inara e agora eles estão repassando. E nós conseguimos mais 100 mil com o prefeito, na vinda dele com a deputada aqui, que ele viu as marcações dos meios fios, sarjetas e passeios, tudo aí. E eu falei com ele, eu estou esperando você mandar o pessoal, que você me prometeu, tipo, tal. E ele falou assim, não, mas agora você me apertou e chamou o secretário dele. Aí o secretário do Mazão falou que não tinha condição nenhuma de mandar a gente para cá. Aí eu falei assim, é 100 mil reais aproximadamente que está orçado, me manda os 100 mil, então o que eu faço? Aí ele já mandou para a Câmara, aprovar amanhã. E acredito que aí seria 250 mil. E o João está encabeçando aí para nós receber uma outra emenda
que foi destinada para nós, por um deputado novo, só que ainda não repassou. Eu não sei, João, você tem que ver lá com a assessoria do deputado, se esse dinheiro foi depositado de verdade na prefeitura, porque às vezes fazem emenda e a emenda não é paga. E aí o João tá encabeçando isso aí, junto ao Partido Novo, para poder repassar esses 250 mil para nós.
Ele vai repassar, você acha? Ele não vai ter problema?
Não, eu acredito que não. Aí eu estou deixando na mão de vocês lá para alinhar com ele. Eu nem conversei isso com ele. Porque eu acho que é melhor de lá de vocês para cá, que fica mais suave. Ele é o seguinte, sabendo levar ele, vai dando certo. O prefeito. Mas se você gritar, raiar... Não é assim, a gente nunca conseguiu assim.
Eu tenho que achar, eu tenho que pensar então, na cabeça que ele está mandando.
Eu sugeri para você, sugeri para o Nilson, às vezes marcar um encontro com ele, só que antes disso, teria que ver se o dinheiro foi depositado, de fato, pela assessoria do deputado. Aí ver direitinho. Tá. Diante disso, vão lá nele. Tá. E aí vem de lá para cá. Tá. É até bom que ele acha bom, não sei, falar com ele. Tá. Então, tem mais esses 250 mil para entrar, mais 150 mil somados. Então, a gente vai para beirando 1 milhão e 300, 1 milhão e 400, novamente. E vamos manejando o jeito. Só para vocês terem noção, Rio Paranaíba já passou de 420 mil reais a campanha dele.
Não pertence à parceria, né?
Não pertence a nós. E eles estão ajudando. Eles vão entregar mais ou menos 450 mil, tu acha, para nós.
É?
200.
E já depositou 200, que eu pedi.
Nossa.
Você não pode depositar 200 para me ajudar aqui no... O Matheus estava precisando de dinheiro aqui na obra, para nós fazermos um negócio mais rápido aqui. E já depositar 200.
Boa. Matheus, cansa demais.
Tá? Matheus, gostado. Beleza?
Chamaram
auditoria externa, gostaria de uma palavra com você.
Bate sem microfone. Primeiramente, boa noite a todos, né? É a primeira reunião que a gente participa, é um prazer muito grande. E só gostaria de agradecer a partir de todos aqui, os colaboradores, meu companheiro aqui, meu colaborador Rick, e que a gente está sempre à disposição aí do que precisar. A gente sabe que o hospital está crescendo, né, Marcos? A gente sabe que a tendência agora se desvincular já elimina um pouco do nosso trabalho, mas não deixa de dar essa assessoria. Eu sempre estou pedindo, a gente está trocando ideias, o Thiago, o Silvano, o André, é que nós precisamos ter aqui, e que vai ter futuramente, é o centro de custos, né? Para a gente poder estar apurando o que é. Uma das grandes dificuldades nossas na auditoria é separar obras com o administrativo, porque já começou a tomar forma da administração ter despesa. Então é muito fácil, a partir do momento que tem um centro de custos, isso é muita coisa técnica, né? Mas se você tem quanto que gastou na obra, quanto. E enquanto isso, a gente agradece a todos, né? Mas que a gente está lidando diretamente, e, no geral, rezar para que isso aqui seja uma bênção, né? Na noite de todos nós, né? Eu acho que esse aí é um passo muito importante. E assim, dentro das limitações, eu estou com 28 anos que eu trabalho na prefeitura, eu presto serviço, e a gente observa que tem uma certa dificuldade, né? Tiago foi muito feliz quando falou que começa a misturar política. Eu fico meio que. Como se diz, eu me recuo um pouco, principalmente nessa administração. As outras que eu convivi foi mais fácil, né? Essa é mais difícil a gente poder estar ajudando. Poder estar ajudando, mas sempre naquilo que precisa. Hoje mesmo, doutor Antes, a hora que o Thiago teve, ele já me ligou, Maninho, me passa o orçamento aí, nós temos que tirar dinheiro de algum lugar. Corri lá, quer dizer, a gente trabalha por trás lá, no currículo, ó, tem dinheiro nessa conta aqui, já pode mandar um projeto de lei que não tem que ficar segurando. E dentro disso a gente vai ajudando aqui o que pode.
É verdade.
A gente acaba que tem, né, que o financeiro hoje, o prefeito ele dá praticamente a Sandra paga e eu faço o planejamento. Então, dentro disso a gente pode, assim, no que eu posso ajudar, tanto aqui, como na PAI, na Santa Casa Zé Carlos, no Augusto, a gente é parceiro muito tempo, e sempre a gente pode estar colaborando com vocês. Não aparece muito, mas vocês podem ter certeza que...
Que é difícil, né, Maria?
Não é de fácil. Hoje nós temos uma grande dificuldade, que são essas fontes, né? Então, onde dinheiro vem e para onde vai, né? O Zé Carlos foi muito feliz quando falou ali que já há um tempo atrás... Hoje a prestação de conta Eu antigamente era tribunal de contas. O prefeito trocou para o tribunal. O tribunal de contas hoje não é tão importante, mas você tem um Ministério Público que não quer todo dia. E aí dá problema, né? Você sabe que muito pior o Ministério Público tanto. O Ministério Estadual tem, né, a CGU.
Antigamente era um queijo rapadura.
É, antes você só prestava conta do tribunal de contas, ele não está nem aí. O tribunal, o conselheiro amigo do prefeito, ele aprovava as contas. Hoje eu não me preocupo com. Você pode ver que dificilmente, mas tem o Ministério Público está em cima. Então nós temos que ficar bem, como se diz, bem documentado, que é o que a gente tem tentado fazer para que isso aí não ocorra e que a diretoria, tanto na pessoa do Thiago como os próximos, não ter problema, né? Que eu acho que esse é o trabalho nosso de contador, de assessoria. Beleza? Muito obrigado a vocês e vou pedir para sair, que eu tenho aula agora. Lá no...
Obrigado.
Eu
também, obrigado. Né? Fiz questão da sua participação, porque como auditor externo tem que ficar isso bem claro, apesar de você ser do município da cidade, ser próximo de muitos de nós, mas o trabalho é uma coisa e a seriedade que é imposta, né? Então é isso. Tem muito aqui a pessoa do Ronaldo Samuel, que é o presidente do Conselho Fiscal. O Ronaldo é um presidente do Conselho Fiscal não só no papel, mas ele cumpre a função dele, assim, me ajuda absurdamente, porque ele é questionador, ele avalia os números, ele vê os erros, ele coloca a Lucivânia para toda hora, para entender o fluxo, saber como é que é. Então, assim, Ronaldo, eu te agradeço, porque a gente precisa disso para a gente ver tudo. Realmente a gente não dá conta. Então, essa é a função do conselho, se exerce ela com muita maestria.
Né? Parceiro.
Viu? A mesma coisa, o Márcio, como diretor contábil, está aberto, tem a humildade de ver, de acontecer, de reconhecer o que o Maninho está falando, que é para melhorar, a auditoria externa está dizendo aí. Enfim, então a gente só tem a agradecer, porque só assim que a gente vai conseguir construir as coisas mesmo. Né? Pode tocar, André.
Tem que encerrar todo mundo. Vou dar um
chitão.
Dando seguimento na pauta, estágios da obra e próximos passos. Então, novamente, né, o projeto geral da obra, estamos agora localizados aqui no 05, no pavilhão. Está em construção o 1, o 2, o 3 e o 4. E o 13.
Que é o corredor.
É. Então, é uma obra estimada em 103 milhões, mais de 103. Novamente, a primeira fase, né? A previsão de inauguração é final de 2023, esse pavilhão aqui. A Ana Paula é a coordenadora, né? Está aqui presente, né, Ana? E quanto à construção do Hospital Geral, já são realizadas obras para o futuro ambulatório, consultório, quimioterapia e administração. E, realmente, nós não temos dinheiro suficiente para finalizar essas etapas. O custo estimado de 4.149 metros quadrados de obra é 34 milhões. Aqui, onde nós estamos, já foi investido 8.540.
Só na construção.
O Hospital Geral, a primeira fase, que é o que nós estamos fazendo, 25 milhões. Nós já realizamos 11 milhões.
12, né?
Quase 12. Ainda falta 7 milhões. Por quê? Essa previsão de 25 milhões, nós conseguimos reduzir um pouco ela para 19 milhões. De acordo com as negociações, né? Junto às empreiteiras, enfim. Então, já praticamente 12 e falta 7 milhões e pouco para a gente terminar a obra de lá. Nós estamos hoje na quinta etapa da obra, né? Que é instalações elétricas, hidráulicas, combate a incêndio, ar-condicionado, está em andamento. E depois vem a sexta etapa, que são acabamentos, imobiliários, equipe técnica, né? Para o funcionamento geral da obra. Só mostrar um pouquinho de fotos. Essas fotos são da semana passada, né, Matheus? Então, nós temos o setor de quimioterapia. Vocês podem ver que ele já está todo fechado. A previsão de entrega é uma média de 30 dias.
Deixa eu mostrar uma coisa nessa parte.
É.
Bom, pessoal, boa noite. E como a Ana estava falando, nesse pavimento, como que ele se encontra hoje? A parte de gesso, a gente conseguiu fechar hoje, em questão de paredes, estão todas fechadas, então está andando muito bem. E para fechar essas paredes, o que a gente precisa fazer? Parte elétrica tem que estar pronta, parte de bombeiro tem que estar pronta, parte de lógica, que seria internet, telefonia, tem que estar pronta, parte de ar-condicionado tem que estar pronto, a parte de incêndio também tem que estar pronta, então está muito adiantado. E quais são as vantagens dessa parte agora? Com as paredes finalizadas, eu já vou liberar o forro. E após liberar o forro, já tem que entrar com piso e pintura. Então já entra em fase de acabamento, que é a fase final agora, que entra nessa questão de ser uma parte mais puxada. Porque, querendo ou não, é um material bom, é uma execução bem feita. O padrão que a gente segue é esse que vocês estão vendo hoje. Essa obra mesmo, que tem uma visão um pouco mais carregada, por estar em execução ainda, o resultado final é esse aqui. A gente seguiu praticamente todos os mesmos passos que Barretos. Então, essa é a fase atual. Eu já vou entrar com a questão do forro e preparar ela para receber essas outras partes de acabamento. Como vocês podem ver, as tubulações de... Essas são as tubulações de incêndio, a gente consegue ver as de gás, de água fria também. Então está tudo preparado já para entrar em fase de acabamento. Em questão de parte de gesso, eu consigo até o final do ano deixar tudo pronto para começar acabamento. E após o acabamento, a obra anda muito rápido depois desse período. Então o ano que vem, se tudo der certo, é inevitável a gente entregar essa obra. Como vocês podem ver, essa é a nossa casa de resíduo. Essa foto, por ser de semana passada, não está tão atualizada, mas hoje, no presente momento, ela já está toda rebocada, já está com contrapiso, concreto grosso feito. Inclusive, a gente começou a parte de assentamento de piso, então a gente já está caminhando para o final dela também, para entregar, que ela é uma parte crucial para o funcionamento dessa parte aqui também, que a gente vai entregar no cronograma. E como vocês podem ver, essa é a nossa... E nessa parte, como eu estava falando, a gente finalizou a parte do está começando o piso, e é piso, é muito rápido. É para o piso pintar, já está pronto para entregar. Pode ser. Essa foto aí já é da nossa guarita. Como vocês podem ver, é a parte civil dela, que é uma parte um pouquinho mais garrada, que é fazer a fundação, levantar a parede. Já está pronta também, já está rebocada, rematada. O contrapiso já foi feito hoje, está praticamente pronto. Parte elétrica dela, quadros de iluminação já está pronto, inclusive... Os postes estão ligados pela guarita oficial já, então ela já está numa fase bem adiantada. Em questão de cobertura, já vamos finalizar a cobertura amanhã, já vamos dar sequência em outros serviços estruturais. E faltando só a CM, que é um serviço muito, muito breve também, que em pouco prazo eles entregam, é questão de 15 dias após fechamento eles já entregam. Então também está dentro do cronograma, está acontecendo de acordo com o que a gente espera. Essa aqui já é o nosso alambrado da obra. A obra, ela é composta por alambrado e gradil. Essa parte que a gente consegue ver, ela é composta pelo fundo, que é 300 metros, e uma lateral de 150. Então, de alambrado, eu tenho 75% pronto, mas do fechamento completo da obra, eu tenho 50%. Eu tenho mais uma lateral de alambrado para fazer e a frente de gradil, que são áreas um pouco mais técnicas para fazer. Que eu preciso fazer para o diarrimo, tenho que fazer as muretas, então, um serviço um pouco mais delicado, mas já tem mão de obra engatilhada para ser feito. A gente também está caminhando para que seja feito em breve.
Até porque eu estou doido para fechar aqui na frente, além de segurança, está muito feia aqui na frente, estou doido para fechar. E aqui é o gradil mais bonito.
Até o final do ano, né, Matheus?
Não, fecha até outubro do ano. Sargento meio fio.
Em questão das sarjetas e meio fio. Agora já está de noite, a gente até consegue notar um pouco, mas eu estou com uma turma preparando esse lugar para se fazer o serviço. Como aqui é uma obra que tem diversos estacionamentos, braços para estacionamentos, muitas guias de meio fio, é um serviço delicado, é um serviço que gasta muito material, uma mão de obra delicada. E para fazer um serviço com a melhor precisão, a gente fez um serviço levantado tudo em topografia para realizar o projeto em cima do projeto real, para não sair nada disso, por ser uma obra com diversos desníveis, para fazer de forma manual é complicado. Então, prevendo essa dificuldade, a gente fez da forma mais eficiente que a gente tem hoje no mercado, que é feito por topografia. Então, é uma marcação de excelência qualidade. E eu já vou deixar isso o mais alinhado possível para dar início o mais breve. Como vocês podem ver, já está até andando essa questão aí das guias e meio fio.
Só para passar para vocês aqui, volta na casa de resíduos, só para dar um exemplo. Essa casa de resíduo, ela foi uma exigência já da vigilância sanitária. A gente mandou o projeto, e o projeto que nós concebemos, não existia ela. Os resíduos eram de uma normativa anterior, que a gente poderia colocar tipo nos containers, e tinha que ter um lugar para ir, mas era muito simples, era uma meia água, os contêineres. A Santa Casa é assim hoje.
Mas que tipo de resíduo tem esse? Resíduo hospitalar.
Resíduo hospitalar, em geral.
Lixo comum, tudo.
Aí veio a resposta da vigilância sanitária que nós teríamos que construir essa casa de resíduo dessa forma. Barreto já tinha desmobilizado, a turma já tinha ido embora aqui. Então quem assumiu esse foi nós. Então é um custo de 280 mil que eu não
estava
dando para ele. Mas nós temos que fazer, não tem jeito. E aí.
Quem fez o projeto da casa? Foi a mesma arquiteta?
A mesma arquiteta. Aí nós temos que seguir, na verdade, Chico, a normativa. Ela determina até o tipo de cimento que usar, o tipo de piso, a altura, não sei o quê, não pode ter churume, o passeio. Ali, o que nós gastamos de ferragem nesse beiral aí, você não acredita não. Por isso que ela fica cara desse jeito. Trens desse tamanho, 280 mil. A guarita, mesma forma, a gente ia fazer para inaugurar só aquela casinha lá. Só a casinha. E botar uma cancelazinha. Não ia fazer nada daquele negócio ali por enquanto. Mas não. Tem que seguir a normativa de não sei o que, que o pessoal tem que. É uma série de fatores. Ele tem que seguir, não tem jeito. Aí nós tivemos que fazer uma 40 cara dessa. Ele ficar em 50 mil, vai ficar em 250.
É porque exige então, assim, sanitária é muito forte também. Ah, então a exigência
sanitária. Eles veem tudo, sim. São muito burocráticos.
É.
Se eles virem aqui, eles veem que o que ele está pedindo, não tem necessidade de ver que eles pedem, não. Mas eles pedem.
O que é aquele direito ligado na guarita, aquela torre ali do lado direito?
Na Ferragem.
Ferragem lá.
Essas coisas todas, o que é isso? São os pilares. A gente tem uma cobertura, a gente tem aquela parte civil, que é essa casinha, mas.
Que é o lugar onde o porteiro fica.
Em cima dela tem uma cobertura de telhado de mais de 200 metros quadrados. Fora.
Vai ficar tudo coberto ali. É isso que eu tô falando, né? Eu não ia fazer isso, não, ué. Ia fazer só a guaritinha. Só isso aí. É que eu tô te falando, isso aqui não ia ficar em 50 mil. Era isso aí que eu queria. O caro era cancela. E o sistema da cancela. Agora não. Agora isso aqui ficou caro pra caramba.
ACM.
Tem ACM, aí tem que seguir a questão arquitetônica da obra, não pode ser qualquer coisa. Cara, pra caramba, eu também acho um absurdo. Eu que sou, né, seguro, que é estranho.
Pode passar?
Pode passar. Só queria falar isso que acontece, né? Gastamos ali nada, quase 1 milhão a mais do que nós prevíamos. E se eu não conseguisse 100 mil com o prefeito, não era mais 100 mil.
Eu quero convidar a Ana para falar os pontos aqui, os próximos passos aqui do setor da prevenção até a inauguração.
Bem-vinda, dona Dora.
Voltei. Então, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com as instalações dos aparelhos agora, né? Terminou de instalar o ar-condicionado. Falta só os ajustes finais, né, Matheus? O Matheus está me ajudando a acompanhar também. Já está funcionando já. Antes era energia, agora o ar-condicionado. Fechou agora a internet com o Dalmo, também já está encaminhada, já a internet vai ser do Dalmo, aparelhagem de telefone, ok. Estamos esperando agora só o projeto arquitetônico ser aprovado para o alvará de funcionamento, está ok, para a gente instalar o mamógrafo, que já está só falar para a GE, para vir instalar, eles vêm uma semana, instalam a semana toda, depois vem fazer a aplicação. As contratações estão previstas para... Porque lá em Barretos contrata duas vezes por mês, no começo do mês e no final. Então, estão previstas para final de outubro. Mas tudo pode mudar através desse projeto arquitetônico, que é lá no estado, né? Em Minas, no alvará de infraestrutura, né? De infraestrutura, lá, então, para aprovar, porque sem alvará de funcionamento não vai. Mas, no mais, tá indo, né? Já foi contratado as técnicas de radiologia, elas ficaram 4 meses e meio em Campinas fazendo treinamento. Elas voltaram, vão ficar com a gente aqui agora, acho que até a gente começar. E também para acompanhar, né? Vai ser 2 mamógrafos, chegou só um, mas vai ter outro. Ultrassom, mesa cirúrgica também vai, foco, tudo para instalar. E agora só questão do projeto arquitetônico ser aprovado. E eu acho assim, que eu estava conversando com o Thiago, até conversei com o Henrique também, para a gente fazer uma reunião, para a gente inaugurar, acho que em janeiro, para não ficar. Vai ser em outubro, vai ser em novembro. Então, marcar uma data certinha, que agora até os sargentos, os meios-fios vão estar prontos, né? E para a gente ter ficar bem alinhado, né? Porque aí faltava a CEMIG. A CEMIG ligou, e agora? Então, assim, para a gente alinhar bem, alinhadinho. Mas, no mais, é isso. Então, são 28 que a gente recebeu. 28, aí vai ser... Só aqui. São 5 enfermeiros, médico ginecologista, mastologista, ultrassonografista, radiologista, aí os administrativos, telefonista, já tem as técnicas de radiologia, os porteiros, já tem 11 contratados, assim.
Agora, o interessante, Ana, é você falar também, e vocês verem ali...
Sim.
Vocês vejam ali, a
gente tinha.
Inicialmente vai se startar, e a Ana está em treinamento para isso, está fazendo cursos e mais cursos lá em Barretos, mas vai começar a prevenção ao câncer de mama. Roda, gira, vê como é que o prédio vai se comportar, como é que é o fluxo, como é que vai ser. Depois eles já querem fazer odontológico, bucal?
Vai entrar primeiro mama e o doutor Rafael conversou comigo semana passada, vai entrar colo de útero já. Colo de útero. Aí depois eles querem uriodonto, né? O bucal, já tem tudo ali, já. Aí eles querem próstata e pele. Aqui.
Vai ser prevenção de estudo.
Porque precisa rodar bonitinho primeiro, né? Funcionar.
Para ver como é que vai funcionar.
Isso.
Mas já está tudo aí.
Tudo.
Só de equipamento aqui, gente, a gente tem que falar até. Vai ter mais de 11 milhões de equipamentos.
Que isso?
Tudo encaixotado aqui. A CMI não ligou nem ali para nós. Agora vai startar. Tudo isso que a Wanda
fala.
Entendeu? Excelente. Aí, não tem nem como a gente precisar uma data, pessoal. Isso é que eu quero falar. Vocês fiquem muito claro, porque as pessoas estão cobrando oi. Por quê? Agora é os órgãos burocráticos que nós temos que lidar. O Corpo de Bombeiro tem a data dele, Vigilância Sanitária tem a data dela, o treinamento do pessoal tem que ser ligado à energia na carga total. Os equipamentos para ligar, você não pode ligar sem a GE, que é quem está junto e mandar o técnico dele. Você sabe isso, né, Zé? Que não pede garantia. Então, tudo tem o prazo deles, não é o prazo da gente mais. Questão de obra, eu, o Matheus aqui, toca o pau aí, esse trabalho em 2 tours. Nós, se quiser inaugurar em outubro, final de outubro, inaugura. Mas o problema é assim.
O governador vem sexta, falou?
Vice-governador vem sexta, né, André?
Sexta.
Que horas?
Estão alinhando direitinho para me passar.
Mas seria bom algumas pessoas aqui, exatamente, quem puder estar aqui para a gente pedir e falar essas coisas.
Mas eles não passam nada oficial ainda, só isso oficialmente. Nós estamos esperando ver o horário que passa para todo mundo.
Ótimo.
Alguma dúvida, gente?
Não, não.
Às vezes fica dúvida aí, mas eu quero... Né?
Não, tá bom.
Para finalizar agora, é só um histórico financeiro, né? E a última reunião a gente apresentou até o 31/12/2022, então a gente acrescentou agora, 31/7, o mês de agosto não tivemos tempo hábil ainda de fechar, está fechando, mas 31/7 nós encerramos o caixa com R$ 877.309,88. E só um apanhado geral,
Em 2023, nós já tivemos 2.888.000 de receitas, uma média de R$412.000 por mês. De despesas do hospital, internas lá do hospital, 1.541.000, média de R$220.000 por mês. E da obra, nós já tivemos 3.113.000. Então, tem uma média de 444.000, que totaliza uma média de 665.000 mensais de despesa, em contrapartida das receitas, que está na casa de 412.
O nosso caixa está diminuindo, mas aí a gente vem e consegue 100 mil, consegue 150, consegue aquilo, equilibrando. Porque nós estamos sendo guerreiros, então estamos cuidando do hospital em andamento
e construindo
outro. Um negócio maluco.
E seguindo as etapas direitinho, né?
Deixando dinheiro em caixa para não faltar uma hora. E aí vamos agendar a assembleia.
Isso, vamos definir a melhor data, né? Se der certo na semana que vem. Em questão.
Assembleia não,
tem que
ser primeiro.
Ah, tem que.
Eu acho que semana que vem.
É, tá certo, tem que ver a questão do documento.
Eu acho que esse documento você tinha que passar para nós. Não, tinha que passar para todo mundo uma olhada no documento. E aí a gente marca a assembleia. E não pode ser assim rápido, tem que ser com uns 15 dias, talvez. Não dá tempo para a gente fazer nada a toque de caixa. Para alguém falar que, para falar depois que nós estamos fazendo a coisa com pressão e tudo. Eu acho que tem que ser aí avisar as pessoas, principalmente as pessoas que já participaram de outra diretoria, pessoas que estão, todos que estão vinculados à nossa coisa.
Quem faz parte?
Não, é a assembleia.
É outra assembleia.
Então, quem faz parte,
o pessoal
faz parte.
A Assembleia vota os diretores.
Hã?
Voto que vota na Assembleia os diretores.
Não, a Assembleia não é só nossa, não é só da diretoria, não, gente. A Assembleia tem que ser do corpo que faz parte do hospital, gente.
É dos associados.
Associados, a Assembleia tem que ser associada. Nós aqui, nós não, nós não podemos decidir sozinhos, não.
Nós podemos participar.
Nós vamos participar, é isso que eu estou falando. Tem que chamar todos os ex. Os ex-diretores, todas as pessoas que sempre
os estão... associados.
Os associados.
Quem faz parte do sucesso?
Para ela. Estatutariamente, vai ter que ser aprovado. Vai ter que ser dessa convocação, dessa abertura. Vai ter que ser para a Assembleia.
É, tem que ser para a Assembleia. É a Assembleia, claro. Você não está fazendo ação do
tempo. Faz uma chamamento.
Você vai falar, faz uma
agenda para todo mundo, você vê o quórum.
Não, aí o que tiver é top.
Marco Aranha.
Primeira e segunda chamada.
Primeira e segunda chamada.
É, mas o quórum é de quem tiver presente.
Não é, mas
tem
é
uma.
Mas é 50% mais um? Ou como que é?
Não, sem primeiro chamado.
É só em primeiro chamada. É só para chamar de qualquer um.
É a Assembleia Soberana.
Mas tem que complicar, tem que colocar na
foto. Tem que dar publicidade,
né? Tem que ficar em jornal.
Não, sei nós temos hoje no WhatsApp, tem jornal, tem internet, tem tudo.
Mas é importante ter.
Amplimente mesmo, ela tem nada a esconder de mim.
Muito para comprar. Tem que ter que comprar.
Show. Excelente.